Amém. Você tem sido usado por Deus? Você tem deixado Deus usar a sua vida? Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me trouxe muitas histórias à memória. Trouxe muita coisa do meu passado, da minha história de profissional, 21 anos no mercado financeiro. Quando a gente pensa dos tesouros, quando a gente pensa naquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Não tem como pensar na nossa história. E eu, pela história construída como executivo no mercado financeiro, Deus me trouxe muitas memórias. E eu queria compartilhar algumas experiências com vocês sobre essas histórias, daquilo que Deus fez ao longo da minha vida. E tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida. Esteja preparado. Nós vamos estar falando sobre mordomia. Jesus e os tesouros no céu. O nosso texto base é Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 24. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 24. Prepara o teu coração para aquilo que Deus quer falar para você nesta manhã. Mateus capítulo 6, verso 19 ao 24. Amém? Rapaz, o pessoal tá com frio, hein? Amém? Olha, vamos lá então. Melhorou. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamão. Algumas versões trazem mamão, que as riquezas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Deus. Querendo ouvir do Senhor, querendo, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Já tem falado através dos louvores, através da Tua palavra, através, ó Deus, dessa consagração das crianças. Deus, e nós queremos que o Senhor fale ainda mais através desse texto, Pai. Da riqueza que esse texto tem para a nossa vida, para a nossa maneira de ser e de viver, Pai. Deus, eu sei que eu não quero aqui, Deus, passar algo de mim para os Teus filhos, Pai. Mas eu quero sim, Deus, que seja do Teu trono da graça, Deus. Que o Senhor ministre os corações, porque eles estão aqui, Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir um desafio do Senhor e não do homem, Pai. Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, de falar aos nossos corações. É minha oração em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto, ele tem uma riqueza muito grande. Ele tem umas verdades e um confronto tão grande para os nossos dias. E isso tem que nos levar a uma reflexão profunda. Na verdade, a palavra tem que mexer conosco. E esse texto, ele mexe comigo e ele mexeu comigo enquanto eu preparava essa mensagem. Jesus nos incita a renunciar aos sistemas e valores do mundo. É um desafio. Mas Jesus, ele vai sempre colocando duas possibilidades. E nesse texto ele vai trabalhando assim, vai colocando duas alternativas. Existem dois tesouros, um tesouro no céu e existe um tesouro na terra. Existem duas condições físicas, existe luz e existe trevas. E existem dois senhores, existe Deus e existe a riqueza. E ele vai nos desafiando a pensar sobre isso e a dizer, o que você prefere? Para onde você caminha? Quem que você quer seguir? Quem que você quer buscar? Aonde você está colocando a sua vida? De que maneira que você está vivendo? Nós sempre temos escolhas, ou consciente ou inconscientes. Mas nós estamos continuamente fazendo escolhas. E Jesus vai nos apresentando e vai dizendo, ó, essa é uma escolha. É ruim, mas é uma escolha. Eu tenho algo melhor para você. E lendo os comentários, John Stott, ele diz assim, não é possível nós colocarmos o pé em duas canoas. Não tem como. Não dá equilíbrio. É impossível. Ou você está com Deus, ou você está com as riquezas. Ou você está buscando aquilo que Deus te oferece, viver para Deus, ou você está vivendo para as coisas que o mundo te oferece. Mas como fazer a escolha certa? A ambição do mundo, ela fascina, ela é forte na nossa sociedade, na nossa mente, no nosso ensino. O encantamento do materialismo é algo que é difícil quebrar. Se fosse fácil, nós não precisaríamos estar buscando a Deus. Nós não precisaríamos dessa bússola, que é a palavra. O materialismo é algo que fascina. Mas Jesus nos ajuda a escolher o melhor caminho. Ele destaca, inclusive, que é uma insensatez buscar o caminho errado. Enquanto nós podemos buscar o caminho certo. Ao longo de uma carreira no mercado financeiro de 21 anos, 50% da minha vida eu dediquei no mercado financeiro. E ali eu conheci muita gente, muitos empresários, muitos profissionais, muitos executivos. E muitas pessoas que estavam aplicando o seu coração nas coisas do mundo. Muitas pessoas que ao longo da sua história foram perdendo suas famílias, foram deixando para trás seus filhos, porque o preço para uma dedicação integral, para o crescimento profissional, muitas vezes é muito caro. Você não viu os filhos crescer, você não viu que o seu casamento ficou esfacelado, porque você era somente um provedor. Eu conheci muitas pessoas que fizeram essa opção. Uma opção infeliz. Inconsciente? Onde está a sua prioridade? Se a prioridade estava no buscar essas coisas, ela é consciente. Mas tem um custo muito caro. Mas quando o nosso foco não está ajustado, quando nós não estamos com a prioridade, nosso coração não está no lugar certo, nós corremos esse risco também. Sendo bons crentes, sendo fiéis, vindo à igreja, nos dedicando. Mas se o nosso foco não estiver em obedecer a Deus, em entender a palavra, entender aquilo que Deus tem para nós, e nós amamos aquilo que fazemos, tem pessoas que são apaixonadas pela sua profissão. Então ele se dedica, ele se envolve, ele não percebe que ele já chega em casa depois das 7 ou 8 horas da noite. Ele não percebe que ele sai cedo, porque ele precisa se dedicar à sua profissão. Mas ele não percebe que ele não está acompanhando o crescimento dos seus filhos. Ele não percebe que as coisas estão acontecendo em casa e ele não tem conhecimento. Porque ele está tão envolvido profissionalmente. Todos nós corremos esse risco. Principalmente quando fazemos aquilo que gostamos. Você conhece pessoas que estão vivendo assim? Tão dedicadas, tão envolvidas, profissionais brilhantes. Mas com famílias que estão pagando um alto preço pela sua ausência, pela falta de ter um pai, de ter um marido, de ter um amigo para você abrir o seu coração. E talvez esteja sentado aqui nos nossos bancos, ouvindo dominicalmente o culto, ouvindo a mensagem. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu queria ler uma ilustração do pastor Jaime Kemp, num dos comentários bíblicos que eu li. Ele traz uma história que eu achei muito interessante para compartilhar com os irmãos. Ele diz o seguinte: um dia certo o pastor foi chamado para dirigir um culto fúnebre. Na mesma hora, ele avaliou mentalmente as poucas roupas que possuía em seu guarda-roupa e concluiu que precisava providenciar um terno escuro, mais apropriado para aquela ocasião. Porém, infelizmente, ele não tinha dinheiro para comprar. E por isso, decidiu procurar uma loja de roupas usadas para tentar achar algo mais apresentável para aquela ocasião. Foi um prazer imensurável encontrar um terno que era exatamente o seu número, em um bom estado e com um preço baixo. Sem demora, o pastor resolveu comprá-lo. Enquanto pagava, intrigado, perguntou ao vendedor qual era o motivo da loja vender uma mercadoria tão boa por um preço tão razoável. O funcionário, muito sincero, mas totalmente sem graça, confessou que todos os ternos que eram vendidos ali vinham diretamente de uma agência funerária, que os usava nos defuntos, desvestindo-os um pouco antes do sepultamento. Quando o pastor soube a verdade, o pastor hesitou e se desviou, ficou ali naquela preocupação: será que vou adquirir essa roupa ou não? Um morto já usou, mas também considerou: não há chance de alguém descobrir isso, de alguém saber que eu comprei isso aqui, que foi usado por uma funerária, por um morto. Esse último pensamento dele bastou para convencê-lo e ele levou o terno. Quando a cerimônia fúnebre estava na metade, enquanto falava, distraidamente o pastor procurou enfiar as mãos no bolso da calça. E depois de algumas tentativas infrutíferas, percebeu que o terno não tinha bolsos. Era de um morto. Foi feito exclusivamente para um momento, não precisava bolso. E essa história contém uma lição para nós pensarmos um pouco sobre isso. Para onde todos nós iremos um dia? Dinheiro, carteira, bolsas e bens são inúteis. Nós não vamos levar. Mesmo as pessoas que conseguem acumular uma enorme fortuna, não encontrarão nisso uma razão para viver. Mesmo que você tenha muito, isso não é a razão da sua vida, não é a maior motivação, não é a sua alegria, não é aquilo que te satisfaz. Eu conheço uma pessoa que tem muitos carros, todo tipo de carrão, esses carros bonitos, e entre eles ele tem uma Ferrari. Entre todos esses carros dele, ele tem uma Ferrari. Não é todo mundo que tem uma Ferrari, né? É algo raro até. E aí, uma curiosidade que eu tinha, e um dia conversando com ele, eu perguntei assim: qual é a sensação, qual foi a sensação que você teve quando você comprou essa Ferrari? Ele falou: olha, no primeiro mês era algo assim, muito legal. Muito bom, era uma sensação gostosa, sair com aquele carro, todo mundo olhando e você ali dirigindo aquele carro. Mas depois passou. Depois ele teve outros, ele tem outras, mas depois passou. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas investindo a sua vida na busca de ter essas coisas, de adquirir essas coisas, para um momento tão fútil, para um momento tão vazio. Foi aquele momento, aquela alegria, mas depois passou. E quantos de nós têm investido a sua vida nessa busca, no querer ter as coisas, nessa busca do conquistar? Eu conheço uma pessoa também que teve uma vida dedicada para construir uma casa, uma bela casa. E realmente era uma pessoa disciplinada, um trabalhador, uma pessoa realmente que economizava. E construiu. Depois de uns 30 anos de casado, ele construiu realmente uma, uma bela casa. Ele já tinha uma casa, mas ele queria aquela casa dos sonhos da família. Aí construiu aquela grande casa. Ele tinha dois filhos, uma filha e um filho. Só que no primeiro, quando ele estava terminando a casa, o filho casou. Se ele já estava nos finalmente. Aí ele terminou a construção da casa, um ano depois, a filha casou. Aí ele compartilhando a experiência, ele disse, puxa vida, agora eu estou com uma casa enorme. Eu vou brincar de esconde-esconde com a minha esposa lá dentro. Fizemos tanto esforço e agora nós só estamos em dois. Vou vender a casa e vou ter que comprar uma casa menor porque a casa é muito grande. Não vale a pena. E aí novamente eu fiquei refletindo. Quanta dedicação, quanto empenho para conquistar aquele bem, para chegar ao final e depois dizer, para quê? Para que tanto esforço? Para que tanta dedicação? Mas nós somos assim, quando estamos com o foco errado. Quanta dedicação, quanto empenho, quanto esforço para chegarmos a um ponto e dizer, olhar para aquilo e dizer, para quê? Para que isso? Nós precisamos refletir sobre isso. Eu trabalhei durante esses anos, né, que citei, no mercado financeiro. E então, de certa forma, um pouco de economia, um pouco de finanças, eu entendo. E estava pensando, em que banco que eu estou aplicando os meus recursos? E também queria te fazer essa pergunta, em que banco você está aplicando seus recursos, suas economias? Você já parou para pensar sobre isso? E eu queria dizer para você que existe um lugar onde a gente pode aplicar não só as nossas economias, mas a nossa vida. E esse lugar é no reino de Deus. É o melhor lugar onde nós podemos estar. É o melhor lugar onde nós podemos aplicar tudo o que nós estivemos construindo. É o melhor lugar onde nós podemos estar. E conta a história que um rei, a palavra nos Deus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus 13, verso 44. O homem sábio, quando encontra o reino dos céus, investe tudo o que tem nele, pois reconhece que é o melhor lugar onde se pode estar. Quando encontramos o Senhor, encontramos a paz, e a paz que excede todo entendimento. A paz que gera transformação, gera mudança de mente, que gera mudança de foco, mudança de alvo. Antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha um alvo, eu tinha um sonho. Mas quando eu entreguei a minha vida a Cristo, tudo isso foi transformado, porque Cristo entrou e o meu alvo, o meu objetivo, a minha alegria, aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria, mudou. Mudou porque agora sim eu tinha uma proposta que valia a pena. Agora sim eu podia focar em algo que era diferente. E com você, como que tem sido? Você também está com um alvo bem claro? Você está seguindo a Cristo como o bem melhor? Eu queria compartilhar outra ilustração. Conta-se uma história que Alexandre o Grande, quando à beira da morte, convocou seus generais e relatou seus três últimos desejos. Ele disse o seguinte, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época, que fossem espalhados no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. E o terceiro, que as suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esse desejo insólito, perguntou, Alexandre, quais as razões? Alexandre explicou, quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados permanecem. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Por que será que temos tanta dificuldade de entender uma questão tão básica da vida? Acumuleis para vós outros tesouros no céu. Por que que nós temos tanta dificuldade de olhar para isso e de acreditar e de viver com esse propósito? O melhor lugar que a gente tem para pensar na vida é num velório. Lá a mensagem da vida, lá a gente fala sobre a vida, lá a gente fala sobre transformação. Porque ali nós olhamos a nossa condição, aonde todos nós um dia vamos estar. E ali nós podemos parar e refletir o que eu estou fazendo da minha vida. Mas quando a gente está no dia a dia nosso, nós não paramos para pensar sobre isso. Porque nós temos um senso, parece, de eternidade. Nós não paramos para pensar que a morte é o caminho e que nós não temos uma data, um tempo determinado de vida nessa terra. Então nós vivemos como se fôssemos viver eternamente. Cada dia a gente já está pensando no outro dia. E não está se preocupando com aquilo que o Senhor tem nos mandado. Não ajunteis para vós outros tesouros nessa terra. Onde estiver o meu tesouro, também está o meu coração. Isso é preocupante. No verso 21 ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Afinal, se o nosso objetivo é juntar tesouros, presumivelmente nós nos concentraremos na espécie que vai durar mais e que pode ser armazenado sem depreciação, sem deterioração. Será? Será que é isso mesmo? Quando eu penso na segurança que o mundo oferece, aí sou eu pensando. Sempre me lembro das grandes companhias. Lembro das grandes instituições, das grandes empresas que tiveram aqui no Paraná, no Brasil, no mundo. Eu penso nos grandes bancos. Você lembra aquele dinguzinho lá? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamirindos continua numa boa. Cadê o Bamirindos? Cadê o Bamirindos? Cadê o Nacional? Cadê aqueles grandes bancos da década de 90? Não, continua numa boa, não. Quebraram. E continuam quebrando. Eu fui funcionário do Bamirindos por 12 anos. E como funcionário, eu também investi em ações do banco. Nós éramos estimulados a investir nas organizações em que nós acreditávamos. Mas quando em 97 o banco quebrou, foi passado para o novo banco, os minoritários ficaram sem nada. As nossas ações viraram pó. Na linguagem financeira, quando você perde um ativo, diz que virou pó. As minhas ações viraram pó. E a de muitos investidores, dos pequenos investidores, viraram pó. E hoje, grandes instituições também continuam quebrando. Só para você ter uma ideia, uma estatística rápida. Instituições mundiais. Desde o início deste ano, 119 bancos fecharam as portas nos Estados Unidos. Quase o mesmo número registrado em todo o ano de 2009, depois daquela crise fenomenal de 2008. Nos últimos 24 meses, foram 273 falências de bancos americanos. Você sabia disso? A maior economia do mundo, 15 trilhões o PIB dos Estados Unidos. 273 bancos quebraram nos últimos 24 meses. Aonde nós estamos depositando a nossa segurança? Nessas grandes instituições? Nessas grandes corporações? Não, eu tenho um fundo de previdência privada, está aplicado num grande banco americano. Ou num grande banco japonês, ou num grande banco coreano, chinês, é aí que está a tua segurança? E se esse grande banco quebrar, Você sabe o que vai acontecer com sua previdência? Com tudo aquilo que você construiu, que você lutou? Vai virar pó. Pó. E como não deixar de falar sobre o grande evento da nossa economia nos anos 90? Para ser mais preciso, 16 de março de 1990. Quem lembra aqui do plano Collor? Aquele famigerado assalto às nossas poupanças, às nossas reservas. E naquele tempo nós vivíamos uma loucura dentro das instituições financeiras. Nossa irmã Gorete ali, que sabe bem, viveu 40 anos dentro das instituições, dentro de alguns bancos. Naquele tempo nós acordávamos cedo e dormíamos tarde, porque todo mundo queria entrar nas agências até o último minuto que você tivesse, porque a inflação estava corroendo, 2000% a inflação ao ano. Então, eu ouvi muitas pessoas vendendo seus bens, vendendo suas casas, suas propriedades, para aplicar. Porque, imagina, vou viver de juros. Você deve ter ouvido também. Só que depois daquele famigerado dia, por essa ganância de tantos, o que, que aconteceu? 50 mil cruzados novos foi o que restou para esses investidores. E o restante foi prometido que em 18 meses você reaveria esses recursos. Equivalente hoje a uns 6 mil reais. Muitas pessoas ficaram desesperadas, tinham colocado a sua segurança naqueles recursos. Estavam aplicados, estavam nos bancos. Mas um plano governamental veio lá e confiscou. Ficamos sem nada. Aonde você tem depositado a tua segurança? No Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou nessas instituições humanas? Aonde estamos colocando a nossa vida? O que Jesus proíbe a seus discípulos é a acumulação egoísta de bens. Ele não proíbe que nós tenhamos bens, mas o acúmulo egoísta, aquele que você só pensa em você, é isso que ele está apontando aqui. E nesse sermão, no Sermão do Monte, por repetidas vezes, ele refere-se ao coração. E aqui Jesus declara que o nosso coração sempre segue o nosso tesouro. Quer para baixo da terra, quer para o alto, para o céu. Aonde está o seu tesouro? Um texto que eu gosto muito, e antes da minha conversão, mexeu muito comigo. Por aí você vai pensar como é que estava o meu coração antes de eu entregá-lo a Cristo. Lucas capítulo 12, do verso 16 ao 21, eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E aí guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então descansa, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Onde está o seu coração, aí também está os seus tesouros. Será que nós estamos trabalhando para fazer um acúmulo de bens? Se você parar para pensar hoje, tudo aquilo que você tem construído, eu conheço pessoas que dá para os filhos, para os netos, para os bisnetos gastarem. Será que você também já não tem construído algo que está muito aquém? E o teu coração continua lá? Porque na medida que você vai construindo, você deseja mais, e mais, e mais. Ganância, ganância. A maneira como estou ajuntando os tesouros, dizem a quem estou servindo, se a Deus ou a mamão. De acordo com como você está trabalhando, você está passando uma mensagem muito clara. Quem é o teu Deus? E Jesus é muito claro, meus irmãos. No verso 24, ele é muito profundo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra é clara. A palavra é objetiva. Não tem como acomodar. Não, eu faço aqui, mas eu também invisto ali. Eu me justifico porque eu estou trabalhando muito, mas eu sou um grande ofertante, um grande dizimista, sou um grande investidor na obra. A palavra é muito clara, não tem sombra de dúvida, aqui não precisa de explicação. A quem você está servindo? Nós podemos viver sem buscar a Deus, porque nós temos o livre-arbítrio, é a liberdade que Ele nos deu. Mas precisamos viver com a consciência muito clara. Nós vamos prestar contas de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E de que maneira que nós lidamos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Com a vida, com a família, com os filhos, com os bens. Tudo que está em nosso poder, tudo que é nossa responsabilidade. Prestaremos contas a Deus. Quando entendemos que tudo pertence a Deus e que somos mordomos. O mordomo, ele não é o dono. Ele é aquele que cuida, é aquele que administra, é aquele que até aplica, porque ele está cuidando, ele tem responsabilidade. Quando nós entendemos que nós somos esse mordomo, aí fica muito mais fácil de lidar com essas riquezas. Porque aí nós deixamos Deus usar nossa vida para que redunde em glórias ao nome dEle. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Os bens que estão com você foram entregues por Deus. Ainda que você diga que trabalhou para isso, que você é uma pessoa capaz, competente, a inteligência que você tem foi Deus quem te deu. A capacitação que você tem, os dons que você tem, os talentos que você tem, foi Deus que te deu. Portanto, se você tem recebido bens, invista-os no reino de Deus, para que redundem em glórias para Ele. Foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele te elegeu. Eu queria fazer as considerações finais. Eu queria te dar uma dica de investimento, né? Com todo esse tempo de experiência, eu queria compartilhar alguma experiência com você. Alguns anos, eu e minha família temos investido em ações. Só que agora são ações de países. Sim, países como Senegal, países como Paraguai, próprio Brasil. Mais recentemente, investimos ações em Cuba. São ações que tem apresentado um desempenho acima da média de mercado. São ações com resgate programado para longo prazo. Mas os dividendos, nós já podemos colher. Os dividendos, nós já podemos ver. Mas o capital investido, nós só receberemos lá na glória. Porque sabemos que muitas vidas estão sendo resgatadas através dessas ações missionárias. Essas ações têm feito maravilhas para o reino de Deus. E o resultado final desses investimentos, nós veremos lá com o Pai Celeste. Mas de antemão, eu tenho uma convicção no meu coração. Essas sim são as melhores ações nas quais eu poderia investir, eu poderia me envolver. Essas ações, eu tenho uma certeza, meus irmãos, elas não vão virar pó. As outras ações que nós investimos aqui, a qualquer momento elas podem virar pó. Porque as empresas, grandes empresas, da noite para o dia elas desaparecem. E é assim mesmo. Uma, Uma atitude errada de um grande executivo pode quebrar uma empresa. Teve um banco inglês, um banco centenário, por uma atitude de um funcionário, de um operador de mercado. Aquele banco quebrou. Um banco centenário. Uma pessoa conseguiu quebrar aquela instituição. E isso pode acontecer a qualquer momento. Eu queria que nós víssemos um vídeo agora e refletimos um pouquinho sobre ele. Coloca para nós lá, para nós concluirmos o nosso tema de hoje.
Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras. Ele trouxe para sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães.
Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram.
Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro.
Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos...
Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas.
Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos...
Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez.
Não fiz o suficiente.
O senhor fez muito.
Esse carro. Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto. 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei.
Ele queria ter salvo mais pessoas. E você? Oscar Schindler investiu seu patrimônio em vidas. 1.100 pessoas. E mesmo assim, quando ele olhou para aquilo que ele tinha, seu carro, ele disse, mais 10 pessoas. Olhou para aquele boto e disse, mais 2 pessoas. E você? Quantas pessoas você tem salvo? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Qual a sua reação diante desse confronto da palavra? Onde está o seu tesouro? Onde você está investindo a sua vida? Feche seus olhos agora e eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Onde você está aplicando os seus bens, a sua vida? Onde você está colocando a sua história? Gerações vão poder te agradecer pela maneira com que você está investindo os seus bens, seus recursos? Haverão gerações depois dessas que vão te agradecer pelas ações que você tem feito? Eu queria te desafiar, se você foi tocado por essa palavra e quer colocar no altar de Deus agora, dizendo: Deus, eu quero mudar algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações, eu quero mudar minha maneira de me relacionar com os meus bens, com a minha família, eu queria orar por você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Mas se você foi tocado pelo Espírito de Deus, se você entendeu que Deus quer algo mais de você, se você entendeu que você precisa realmente desse confronto desta palavra, que você precisa mudar algumas decisões, que você precisa entregar no altar de Deus, se você está no controle da sua vida, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Se você tem algum pedido no seu coração e nesse confronto da palavra você quer colocar esse pedido aqui, venha à frente, dobra seu joelho e nós vamos orar com você. Nós vamos fazer um clamor ao Senhor para que o Senhor mude a nossa maneira de nos comportarmos, nossa maneira de nos relacionarmos com as finanças e com tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando entendemos a nossa responsabilidade em relação aos recursos e bens, e que Deus é quem nos concede tudo, fica muito mais fácil colocar o coração no lugar certo e viver para a palavra. E viver para a palavra. Mas alguém se sentiu tocado e quer se colocar diante do Senhor? Vem aqui, vamos orar. Nós vamos fazer um tempo de clamor ao Senhor, reconhecendo que nós precisamos, que nós somos tentados a viver para a busca das coisas materiais e naturais. Mas aqui a palavra de Deus está nos desafiando a vivermos para Deus, a colocarmos tudo aquilo que temos a serviço do nosso Deus, a vivermos para honrá-lo, para glorificá-lo através da nossa vida, colocando: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso, porque eu, por mim só, não tenho condições. Porque a nossa natureza é contrária. A nossa natureza é contrária. Nós queremos desfrutar das coisas que o mundo oferece. Mas são prazeres momentâneos, passageiros. E Deus tem mais para nós. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você continuasse refletindo naquilo que Deus te trouxe à memória, porque Deus falou ao seu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu queria que você estivesse se colocando no altar de Deus agora. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Se preocupe sim com você e Deus. O que Deus está olhando para o seu coração, para a sua vida, para a sua história. Onde está o seu coração, aí está a sua riqueza. Vamos colocar os nossos corações no lugar certo. Pastor Márcio vai cantar, o grupo vai cantar e depois nós vamos orar. E se você ainda sentiu que você precisa vir aqui, venha que nós vamos orar.
O sol a me guiar. pode passar. Meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Quando a nossa vida chegar ao fim, a nossa alegria não será pela quantidade de bens que deixaremos para a nossa família, mas será muito mais pela certeza de tê-los ensinado o caminho da cruz, de saber que eles estão seguindo a Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Santo Deus e Pai, nós, Deus, confrontados pela Tua Palavra, Pai, queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Deus. Eis aqui, Senhor, os Teus filhos se dobrando diante de Ti, Deus, e pedindo, Pai, nós queremos mais de Ti, Deus. Nós queremos, sim, Deus, viver para o louvor da Tua glória, Pai. Nós queremos, sim, Deus, que a nossa vida faça todo sentido e que através da nossa vida, Pai, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, nós queremos colocar diante do Teu altar e viver para o Teu louvor, Pai. Nós queremos viver, Deus, para agradar ao Senhor e queremos viver de uma maneira, Deus, que o nosso coração esteja no Senhor. Nós queremos ajuntar tesouros no céu, Pai, porque aqui são tão fúteis, tão passageiros, uma alegria tão momentânea, Pai. Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa por tantas vezes, Pai, estarmos deixando de aplicar em vidas e de estarmos vendo vidas sendo alcançadas para o Teu reino, porque estamos tão presos ao materialismo, estamos tão presos, Deus, às coisas que esse mundo oferece, Pai. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Deus, e clamamos que o Teu Espírito, que é poderoso para transformar, que nos ajude, que transforme a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, e possamos viver para Teu louvor, Pai. Deus, abençoa, Senhor, os Teus filhinhos que aqui estão, Pai, e que vieram buscar, sim, algo diferente, algo transformador, que vieram entregar suas vidas no Teu altar, e dizendo, Pai, eu quero viver diferente, eu quero sair daqui diferente, Pai. Eu peço que o Espírito Santo conduza, que o Espírito Santo as capacite, para que eles possam, sim, Deus, viver de uma maneira diferente, e de uma maneira que agrade ao Senhor. Deus, nós, como igreja, Pai, nos colocamos diante do Senhor, entendendo, Pai, que o Senhor quer algo mais de nós, que o Senhor quer mais de nós. E nós queremos, sim, Deus, queremos Te obedecer, queremos, sim, Deus, estar segundo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, Pai. Abençoa os Teus filhos nesse dia, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.